Antes de mais, boa tarde. Quero agradecer à professora doutora Dulce Margarida de Jesus Lopes, investigadora do Centro CEDOA. Agradecer-lhe ter vindo aqui nesta audição sobre os projetos de lei de bases da habitação do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP. A metodologia do grupo de trabalho são 10 minutos de intervenção inicial para o nosso convidado, depois 5 minutos para os seus deputados fazerem as perguntas que acharem necessárias e os esclarecimentos que acharem necessários, e depois devolvemos outra vez 10 minutos para esclarecimentos. Portanto, passo-lhe a palavra.
Obrigada.
Tenha a bondade.
Julgo que será assim. Muito obrigada pelo convite, desde logo, e pela oportunidade, naturalmente, de estar presente e debater um tema que realmente é importante e projetos que colmatarão, ou um deles colmatará, ou que resultar deste trabalho colmatará uma falha que temos em termos legislativos. Naturalmente que termos uma lei de bases da habitação faz falta. Naturalmente, se calhar fazia mais falta há uns bons anos atrás, antes de termos a densidade normativa que vamos tendo, não é? Até depois aqui de termos já várias intervenção, até nos últimos anos, em matéria de arrendamento, em matéria até das novas políticas de habitação. De qualquer das formas, eu louvo todos os projetos, porque há aqui uma grande... que li, com a atenção que consegui, em face do pouco tempo que tive para o efeito, mas todos eles estão muito alinhados com, tanto com as medidas que foram sendo aprovadas, como com os objetivos que se pretendem aqui, que esta comissão acaba por levar, tentar levar a bom porto, que é efetivamente cruzar esta matéria da habitação com todas as outras com as quais ela acaba por ter relações íntimas, o ordenamento do território, o urbanismo, a reabilitação urbana, a regeneração urbana, os mecanismos fiscais, os mecanismos financeiros, o arrendamento. Portanto, é um mundo de matérias, e em todos os projetos houve uma tentativa louvável de tentar cruzar essas várias disciplinas, essas várias áreas que parecem recortadas e nas quais já temos várias regulamentação, e tentar enquadrá-las todas. E também, ao mesmo tempo, todos eles tiveram muita atenção às necessidades de intervenção hoje, e portanto à necessidade de tornar mais eficaz esta política da habitação, de garantir mais e tornar mais garantística, de intervir de maneira prioritária. É uma das áreas que acaba por ser tratada em todos, que são as intervenções que são consideradas prioritárias, e portanto perceber que há aqui uma graduação de interesses. Isso também é importante, porque nós não se pode intervir ao mesmo tempo em todas as áreas com igual intensidade. E, portanto, isso faz todo sentido ter havido essa preocupação. E depois também aqui uma tentativa de organizar os instrumentos que existem e avançar no sentido de propor instrumentos, alguns deles mais impositivos do que aqueles que existem, que já estão previstos avulsamente na legislação, e avançar nesse sentido. E, portanto, acho que todos os projetos acabam por ter esse mérito. Alguns são projetos mais sucintos, cingem-se àquilo que seria a intenção de uma lei de bases, seria um enquadramento. Sobretudo o projeto do PS é um projeto mais compreensivo, em alguns pontos mais detalhado, vai a questões muito precisas, formula opções muito precisas, e aqui eu julgo que pode haver, por vezes, quando vamos a um ponto em que a precisão é grande e já temos um conjunto muito amplo de mecanismos e de instrumentos anteriores, pode haver aqui alguns pontos de colisão com o que existe. Naturalmente que o projeto diz, artigo 55, salvo erro, que tudo o que está para trás terá de se compatibilizar, mas aqui a compatibilização tem dois sentidos, também temos de olhar o que tem vindo a ser feito. E só dando aqui duas notas, que eu sei que preocupam todos, e houve recentemente intervenção sobre esta matéria: o alojamento local neste projeto aparece como sendo necessário que haja uma autorização específica para alojamento local. E não é isso que recentemente passou na Assembleia da República e, portanto... E outro projeto, que julgo que é o do Bloco de Esquerda, diz que tem de haver imperativamente cotas. E nem diz que é em áreas específicas, diz que é, tem de haver cotas municipais. Também não foi isso que passou, o que passou foi que pode haver áreas de contenção nas quais se identifiquem de facto cotas. Portanto, há aqui, tem de haver aqui algum olhar para trás, julgo eu, e obviamente fazer opções, se quiser que cortem com o que está para trás, mas isto tem de ser claramente ponderado e sobretudo quando estamos a falar de legislação da Assembleia da República, recentíssima, tem de se pensar também nisso. Há outras questões do ponto de vista urbanístico que me causam, porque é mais a minha área, me causam aqui alguma preocupação e que eu também louvo ter havido aqui um cuidado na definição do que é a habitação, as condições da habitação digna, não é? Esta diferença entre no inglês é mais fácil house e home, não é? Para nós é um bocadinho mais difícil, é a diferença entre uma casa e uma habitação, não é? Em termos aqui uma habitação condigna, que permita, de facto, o desenvolvimento de todos aqueles que nela habitam nas melhores condições possíveis. Mas, por exemplo, aqui noto num dos projetos que até é o mais pormenorizado do PS, aqui uma preocupação com, por exemplo, redes de saneamento, que ela, há aqui uma ideia que as redes de saneamento que sejam alargadas, que seja, eu acho que aqui talvez a diferenciação que se faz entre habitat urbano e habitat rural possa ter alguma, porque fazer aqui uma quase uma imposição, parece quase uma imposição de que os municípios levem essas redes a todas as habitações será absolutamente disruptor de tudo o que temos em matéria de ordenamento e do território e está em contraciclo com aquilo que nós queremos em matéria de urbanismo e ordenamento do território. Portanto, quando vamos ao pormenor, às vezes há este problema de haver algum confronto com o que já temos, mas em geral acho que todas elas, a função social da habitação está muito bem definida em todas elas, é essencial. É interessante, e eu até, por acaso, trabalhei um bocadinho sobre isso, é interessante perceber que agora é que se avança para aqui. Começou-se muito com a função social da propriedade, e na Constituição temos a ideia da função social da propriedade, mas é da propriedade meio de produção e da propriedade mais, digamos, rural, e hoje passa-se claramente para esta ideia do aproveitamento da função social da propriedade urbana, sobretudo para fins habitacionais, e isso é absolutamente louvável. Em todos os projetos, o que a identificação dos mecanismos de intervenção parece muito bem elaborada, estão bem identificados, aqueles genericamente que existem. Há aqui algumas diferenças no que se entende em termos de intervenientes. Há uma grande preocupação em comprometer também os intervenientes privados, os intervenientes de mercado, não propriamente só os de mercado, mas os intervenientes sociais, mas os intervenientes privados em geral. E depois há aqui também, obviamente, uma definição das atribuições e das competências do Estado, das regiões autónomas e dos municípios. Noto que em alguns projetos, talvez porque sejam mais projetos mais amplos e, portanto, mais curtos e mais amplos, que essa delimitação de competências não é feita de uma maneira, de novo, à lupa. No projeto do PS e efetivamente acho que aqui o papel dos municípios tem de ser clarificado, valorizado, porque cada vez mais tudo isto não é uma abordagem que tenha de ser ou que possa ser ou que deva ser top-down. Tudo isto parte, claro, temos estratégias, temos programas, planos, como quiserem, já os temos também de os atualizar, mas tudo isto partirá, e julgo que isso é claro, do que já temos hoje, é claro, também de alguns dos projetos, tudo isto partirá da necessidade de identificação das disponibilidades, das necessidades, e isso terá de ser feito dominantemente ao nível municipal. Até tendo em consideração as transferências de competências que estão a correr e, portanto, acho que essa valorização é importante e é importante também dotar os municípios de meios, não só financeiros e técnicos, mas aqui sobretudo o know-how para poderem fazer esse tipo de programação e torná-la prioritária, porque no meio de tantos programas que os municípios têm de fazer, sobretudo para acederem a financiamentos, se lhes vamos colocar mais um e não colocamos algum mecanismo Eu diria, mais de incentivo do que propriamente negativo, isto poderá ficar para as calendas e julgo que é isso que não se pretende. Pretende-se uma intervenção urgente nesta matéria. Portanto, eu acho que é importante valorizar isso e é importante também estabelecer aqui mecanismos que tornem viável o cumprimento desses objetivos. Alguns municípios já têm programas de locais de habitação e é algo que até na legislação já existe, mas há muitos que ainda não cumpriram esta sua, digamos, obrigação geral e, portanto, convém que isto seja feito. Quanto às intervenções prioritárias, como disse, louvo muito o cuidado que houve na identificação das mesmas, as situações de emergência, catástrofes, perseguições, as situações de despejo forçado, que são hoje situações claramente na ordem do dia e que podem resultar de múltiplas situações. Estamos sempre a pensar, e em alguns casos até se mencionam, situações de insolvência, situações de arrendamento, mas há muitas outras que por vezes não se concretizam, mas de acordo com a lei até se deviam concretizar. Estamos a pensar, por exemplo, em construções ilegais. Um dos projetos fala em construções precárias. Não é bem o mesmo conceito, é um conceito mais amplo, pode abranger ou não. Estamos a falar de inúmeras construções ilegais que, em bom rigor, deviam ser demolidas e as pessoas ficavam sem teto. Não, eu estou a dizer legalmente, não estou a dizer que isto esteja de facto mal e estas salvaguardas são aquelas que se têm utilizado hoje, mesmo sem enquadramento normativo para o efeito, claro, e julgo que esta legislação dá-lo-á e, portanto, será bem-vinda. Quanto às questões das pessoas sem abrigo, e aqui várias matérias em que há salvaguarda dos seus direitos, o direito a indicar uma morada, acho perfeitamente, e a necessidade de haver também uma estratégia nesta matéria, já é exigível hoje. Quanto à questão das áreas urbanas de género ilegal e bairros informais, conhecendo bem o regime das áreas urbanas de género ilegal e sabendo as suas vicissitudes, a sua transitoriedade desejável e que nunca se concretiza, não é? Acho que também talvez fosse de clarificar um bocadinho, verificar afinal se nós queremos que este regime se mantenha ou não. O que nós queremos é de facto regularizar, o que queremos de facto é essas mesmas áreas, mas temos várias auge que se mantêm sem título de reconversão durante anos, estamos a falar de quase 20 anos, quase exatamente, em que temos, na minha experiência, situações que não são as mais claras, em que a reconversão já não interessa a ninguém, não interessa aos municípios porque sabem que não conseguem reconverter, os proprietários também estão bem, querem reconverter, mas já quase desistiram de o fazer e depois temos comissões de administração que por vezes se comportam como verdadeiras entidades com grandes poderes no local. E, portanto, convinha esclarecer, afinal, se queremos as AUG e tal como as temos, porque elas de facto não têm resolvido muitos dos casos, ou se queremos outro enquadramento para esta matéria e temos de trabalhar sobre ele, porque a legislação das AUG, em bom rigor, em 2021, vai cessar os seus efeitos e, portanto, se nós agora estamos a recuperar esse instrumento, aliando, em alguns casos, acho que não é no projeto PS, a bairros informais, temos de pensar bem nesta realidade. Eu julgo que faltam, no entanto, eu tenho trabalhado sobre isso e tenho visto no terreno o que é que tem sucedido, julgo que faltam aqui algumas preocupações. E sei que há um grupo de trabalho no Governo que foi constituído para este efeito, tem a ver, por exemplo, com os trabalhadores agrícolas e o alojamento de trabalhadores agrícolas. É uma questão que me preocupa pessoalmente, porque conheço a realidade, sobretudo estamos a falar de Alentejo, estamos a falar de algumas áreas do Algarve, e de facto é habitação. Estamos a falar de habitação. Durante muito tempo, não estamos a falar de habitação de 3 meses hoje em dia, os trabalhos agrícolas com os complexos agroindustriais que temos não se limitam a 3 meses ao ano para apanhar morangos, os morangos crescem durante todo o ano e, portanto, é preciso também trabalhar nisso. Eu acho que isso devia ser uma temática aqui abordada, porque o que tem acontecido não é bonito no terreno. Tem havido várias ações e não temos dados suficientes que deveríamos ter. Portanto, acho que é um problema que deveria ser aqui acautelado. Acho que está aqui outros temas interessantes. Há aqui novas formas de alojamento, se quisermos falar delas, que há alguns projetos falam. Por exemplo, estou-me a lembrar do PCP, fala de co-living, que é algo que tem surgido e cuja, que é interessante, muito interessante, e, mas que por vezes é dificilmente concretizável, porque não temos um enquadramento e, portanto, este poderia ser um enquadramento geral para essa matéria. Situações de residência, acho que é do Bloco de Esquerda que fala das residências estudantis, que é algo que também tem surgido muito e, portanto, também merece aqui alguma atenção, julgo eu, porque a residência, que a habitação é uma habitação que não tem de ser permanente, também pode ser uma habitação ocasional, mas em que, naquele momento, o centro de vida passa a ser naquele local. E, portanto, penso que estes são elementos interessantes. Quanto aos, não sei se posso falar mais, já está na hora, não é? Então, se calhar, reservo-me, pois já passou.
Largamente.
Largamente, não tenho desculpa, começo a falar e dá nisto. Pronto, muito obrigada e depois coloco-me à disposição.
Mas nós temos aqui uma amplitude.
Não, mas vejam, podem. Não, queria só falar dos instrumentos, ou seja, dos instrumentos específicos, os novos que são aqui previstos. São novos, mas não são novos. São novos, mas não são novos. Por exemplo, a requisição é um instrumento muito interessante e é um instrumento que já existe no Código das Expropriações, mas muito limitado em termos do seu escopo. Tem de ser questões nacionais, tem de haver um interesse nacional e aqui, de facto, alarga-se o instrumento da requisição, que faz sentido, para acautelar até situações de necessidade local. Municipal, desde logo, que tem a ver com necessidades de até para fazer face às intervenções prioritárias ou outras que se verifiquem. Esta é isto, julgo que se alinha. E estou a falar da requisição, nos projetos, mas outros projetos, o do PCP não fala da requisição, mas fala de tomada de posse, fala da posse administrativa. O do Bloco de Esquerda fala, e essa é uma das questões, fala de arrendamento e fala de requisição. Acho que há aqui, tem de se integrar nos projetos algo que já existe, que é o arrendamento forçado. Já existe no âmbito da legislação da reabilitação urbana e existe no Orçamento de Estado para 2019, foi colocado como mecanismo que será, e eu não... Já foi aprovado. Pronto, ainda não, exatamente. Eu vi o projeto. Pronto, olha. Eu vi o projeto que, de facto, alarga, digamos, as situações de arrendamento forçado às situações em que os municípios, no âmbito do REJUE, Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, se calhar não devia estar a dizer isto aqui, todos sabem, intervém no âmbito de obras coercivas e, portanto, no âmbito de obras de conservação e outras pronto, previstas no artigo 89 do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, ela acaba por fazer obras e um modo de se ressarcir será não apenas a execução fiscal, que é muito ineficaz, será que é um dos motivos pelos quais os municípios não fazem, porque depois sabem que não vão recuperar, na maioria dos casos, não sabem, não, é algo que lhes custa, ou porque não sabem, ou porque depois há todas as tramitações que eles não conseguem acompanhar e depois, ou os particulares não têm o mesmo dinheiro, ou não conseguem furtar-se a essa responsabilidade financeira, e portanto o arrendamento forçado surgirá, quando for aprovado, também como um mecanismo nesse âmbito. E, portanto, agora, a minha experiência prática, sobretudo em matéria de reabilitação urbana, é que este é um mecanismo que os municípios não, de que os municípios não lançam mão. Eles não sabem fazer, não sabem o que é um arrendamento forçado, aliás, ninguém sabe muito bem o que é um arrendamento forçado. Ou seja, mas é um município que arrenda, mas como? Isto é um contrato de que natureza? Público? Como é que são as cláusulas? Claro que isto tudo se fará com estudo, com trabalho, mas a verdade é que ninguém está para dispor muito tempo, julgo eu, para trabalhar sobre isto. E, portanto, os mecanismos são os mecanismos tradicionais ou não se faz nada. Portanto, eu acho que é um instrumento este que tem de ser talvez aperfeiçoado e eu acho que a lei de bases pode dar aqui algum contributo. Mas o arrendamento forçado não retira também a viabilidade e também a desejabilidade de termos outros instrumentos como a requisição. E eu julgo que a requisição pode ser um instrumento muito mais célere, porque já há uma necessidade de identificação. O arrendamento forçado obriga a ir para o mercado procurar um arrendatário. A requisição será algo que se reconduzirá, sobretudo, a habitações devolutas, não é? Julgo que é esse o ambiente dominante e em que há já há uma identificada uma necessidade normalmente de cariz social, de cariz imperioso, que vai ser satisfeita imediatamente. Portanto, é um mecanismo muito mais célere, muito mais ágil, uma coisa não tira lugar à outra. E, portanto, julgo que são mecanismos interessantes que e a requisição parece-me colmatar aqui alguma falha que nós já tínhamos, que nós tínhamos em termos de como é que vamos conseguir afetar estas habitações devolutas à sua função social. Há aqui, no entanto, algumas questões que eu julgo que são complicadas. Eu tinha aqui umas notas, se me permitem ainda, e depois, naturalmente, calar-me-ei, que têm a ver com a questão de uma... Isto está no projeto do PS, no artigo 49, número 5, que os imóveis sem dono conhecido são do Estado. 49, número 5, tenho aqui... O que é aquilo que resulta da legislação do Código Civil, mas já que estou aqui para falar um bocadinho da minha experiência, mas é, não é? Ou seja, porque não tem dono conhecido, seja porque depois se a herança fica jacente, ela pertence ao Estado. A minha experiência é que o Estado não reconhece sem processo esta sua... No âmbito da herança, é claro, primeiro tem de se declarar que, de facto, a herança fica jacente e, portanto, os bens são atribuídos ao Estado, mas nos casos dos prédios, neste caso urbanos, sem dono conhecido, que é mais difícil de acontecer do que nos prédios rústicos, até, e, portanto, digamos, eu não tenho dados, mas será digamos, uma fatia pequena do conjunto de prédios urbanos, o dono é conhecido. Eventualmente o dono conhecido é já alguém que deixou os herdeiros e, portanto, mas de facto consegue-se fazer essa linha temporal e essa linha de relativamente aos herdeiros. Portanto, será uma situação pouco, se calhar menos frequente nos prédios rústicos, e nos prédios rústicos nós andámos aqui imenso tempo a discutir e continuamos a discutir, afinal, como é que nós desenhamos um processo que permita, com garantias, fazer prever, em algum momento, e nem é imediatamente, estes bens a favor do Estado para eles serem destinados à sua função social. Portanto, eu acho que, pelo menos, prever nestes casos um processo não seria desadequado, porque a minha experiência é que quando há um prédio sem dono conhecido, e isto já é feito, alguns municípios dizem ao Estado, olha, não há dono conhecido, nós não conseguimos ver, mas o prédio precisa de obras de conservação. Eles dizem, não, mas não há nenhuma declaração a meu favor de que eu sou o dono. Portanto, a lei não me chega e, portanto, é preciso um processo que efetivamente concretize ou permita concretizar estas mesmas situações, senão elas não passam do papel. Pronto, eu acho que agora já está. Obrigada.
Muito obrigado. E passava agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Social Democrata, António Costa Silva.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Antes de mais, um cumprimento especial à Sra. Professora Doutora Dulce Lopes e dizer que foi com enorme gosto que estive aqui a ouvi-la. Não concordando com tudo o que disse, mas faz parte da vida e faz parte da democracia, mas, de facto, a visão holística que tem sobre esta temática é raro encontrarmos aqui nestas audições. Portanto, e valeu muito o seu contributo e algumas perspectivas e alguns desafios e também algumas preocupações que levantou. Na perspectiva do PSD, este processo está a avançar de forma errada. A razão é simples. Nós ainda, aliás, a senhora professora falou disso ainda há pouco. Nós ainda recentemente concluímos um processo legislativo longo, complexo, relacionado com as matérias do arrendamento urbano, que foi concluído e bem concluído na nossa perspectiva. O PSD... apresentou 10 projetos de lei nessa matéria, dos 10 acabaram por serem enquadrados, aprovados 4, que foi positivo, mas e também nesta discussão, portanto, o PSD, discordando com a metodologia, portanto, não apresentou nenhum projeto de lei de bases, mas vai certamente apresentar propostas muito significativas, propostas de alteração àquilo que são as propostas que estão em cima da mesa. Na nossa perspectiva, o processo andou ao contrário por uma razão muito simples, quer dizer, acabámos de construir um telhado muito positivo, muito interessante, com um conjunto de peças para uma casa que é fundamental para a vida das pessoas, só que os alicerces são de papel. Papel muitas vezes assente em água, que os riscos ainda se tornam muito, muito maiores. E, na nossa perspectiva, o caminho que está a ser percorrido não se encaixa perfeitamente com aquilo que acabámos de aprovar. Antes, pelo contrário, há aqui propostas que até são disruptivas, sobretudo, evidentemente, as do Bloco de Esquerda e PCP, em relação àquilo que recentemente acabámos de aprovar. Do PS não tanto, mas tem algumas matérias que contrariam. Pois, para nós, há aqui uma questão central que esta Lei de Bases, por vezes, coloca em questão, que tem a ver com a questão da confiança. As questões do arrendamento e a habitação e tudo que está à sua volta, mas mais sensível nas questões do arrendamento urbano, é que as questões de confiança entre as partes são decisivas. Entre quem poupa, quem pega nas suas poupanças e opta por colocá-las no mercado de habitação ou do arrendamento, e essas poupanças poderem ser disponibilizadas, neste caso, para o arrendamento, com uma perspectiva concreta que o Estado é pessoa de bem e que quem legisla também é, e que as pessoas têm assegurado tanto as suas poupanças e que, efetivamente, podem tirar também daí rendimentos com essas poupanças. São, podem fazer outras opções, que claramente são inteiramente legítimas. Entendo eu que este é um bom caminho. Apostar no mercado do arrendamento ou da habitação é um bom caminho para quem poupa. Dar uma nota fundamental é que 98% do mercado de arrendamento é feito por privados. O Estado contribui 2%. Ou seja, praticamente não contribui. Ou seja, quebrar esta lógica de confiança, como as matérias que já foram aprovadas, direito de preferência, as próprias requisições, na nossa perspectiva, têm esse efeito. O congelamento de rendas, como aparecem muitas vezes em algumas propostas. O IMI, o famoso IMI, adicional do IMI. A questão dos vistos gold, acabar com os vistos gold, as questões do crédito bancário, a dedução, de como é uma das propostas, está em cima da mesa. Isso tem implicações diretas no sobretudo em quem fornece o crédito. Vai fornecê-lo mais caro e menos democrático. Ou seja, quem tem menos posse vai ter menos condições, portanto, de aceder ao crédito. Portanto, da nossa perspectiva, há aqui muitas matérias que estão erradas. O caminho está errado, o percurso está errado. E estamos a criar um monstro que poderá vir a ser complexo se ele não vier a ser bem legislado. O PS entende que há dois caminhos fundamentais. E a senhora professora falou sobre eles, e centrou-se muito num, que é o caminho social. Quer na habitação, quer no arrendamento. A habitação, o Estado tem um trabalho histórico notável, os municípios também, portanto tem aqui um trabalho notável na habitação social, mas no mercado do arrendamento o Estado tem estado completamente fora. Foi nesse sentido que o PSD apresentou um conjunto de propostas, curiosamente, as questões de subsídio de renda para as pessoas idosas com mais de 65 anos e as pessoas com um grau de deficiência superior a 60%, as questões das famílias monoparentais em situação de fragilidade económica, as situações das famílias numerosas também em situação de fragilidade económica, a questão dos quartos para estudantes, outra matéria fundamental que raramente é abordada. Apresentamos um projeto de lei específico sobre esta matéria, as questões de deduções fiscais para jovens que arrendam casa, portanto, para além da Porta 65, existirem aqui outros mecanismos de incentivos sociais, mas também mecanismos de oferta, todos eles foram retirados. E, por último, uma lógica de oferta. E aí centramos muitas das nossas preocupações nas questões da oferta. Para que o mercado funcione plenamente, sobretudo o arrendamento, é fundamental que haja oferta. Quando nós falamos em especulação imobiliária, que também apresentámos iniciativas e propostas no Orçamento de Estado para 2019, também foram chumbadas, aliás, foi uma matéria que o Presidente do PSD vincou fortemente, o que é certo é que, na nossa perspectiva, só há alguma regulação, alguma melhoria. Claro que o Estado tem que intervir. Se o Estado não intervir, o mercado, sabemos como é que ele funciona, a mão invisível é perturbadora dos mercados, portanto também temos essa convicção, mas o que é certo é fundamental que o Estado tenha aqui um papel ativo no mercado, sobretudo no mercado do arrendamento, ou seja, disponibilizando a habitação para arrendamento, para contrapor algum excesso que existe em termos de preços no mercado privado. Propusemos, por exemplo, que os imóveis devolutos do Estado, uma boa parte dos imóveis devolutos do Estado, pudessem ser disponibilizados no mercado de arrendamento. Foram propostas que foram chamadas que estimulavam a oferta, tinham uma perspectiva também social, faziam baixar os preços e, efetivamente, elas vieram a desincentivar aquilo que era a nossa perspectiva. De qualquer forma, algumas das observações que fez para nós são muito pertinentes. A questão que falou, por exemplo, da habitação para imigrantes, é o que estamos a falar, sobretudo para imigrantes, no caso da agricultura, portanto, que é o público que tem sido menosprezado muitas vezes, sobretudo nas regiões em que referiu, mas também uma matéria que para nós é decisiva, que não está e não está devidamente equilibrada nesta proposta, tem a ver com as das matérias das heranças. Portanto, essa é uma matéria decisiva. A lei das heranças e o mecanismo das famílias poderem tomar opções, digamos, democráticas para poderem desfazer-se do seu património, são matérias sensíveis que não estão abordadas, não estão enquadradas nesta perspectiva. Deixo estas preocupações para ouvir os seus comentários. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Luís Vilhena.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentava a nossa convidada. Em primeiro lugar, nós assistimos, de facto, aqui a Lei de Bases da Habitação, que é, como o próprio nome indica, uma base de, enfim, de políticas de habitação e leis específicas que venham a surgir a seguir. E, portanto, a lei, ao contrário do que disse o Sr. Deputado do PSD, no meu ponto de vista, não vem num tempo errado. Ela vem, eventualmente, um pouco atrasada, porque se tivesse existido há 10 anos antes, por exemplo, ela podia, de facto, ter já servido de matriz a uma série de leis específicas que, entretanto, surgiram, ou alterações à própria lei. E, portanto, ela não é, tanto que ela, esta proposta de lei, é até anterior àquele pacote de leis que foram propostas pelo PSD. Portanto, ela, no meu ponto de vista, vem na altura que pôde vir e que deve vir para depois pensarmos no futuro, em futuras alterações que sejam necessárias fazer. Eu tinha aqui uma ou duas perguntas, mas se calhar passava antes aqui à deputada Helena Roseta, que tem uma série de questões também concretas para colocar relativamente à sua apresentação sobre este projeto.
Em primeiro lugar, quero agradecer o trabalho que teve na análise muito lúcida que fez dos diplomas. Há aqui um problema de diacronismo que eu gostava de lhe explicar. O projeto do PS é muito mais desenvolvido, porque apareceu primeiro, antes do pacote das iniciativas que nós tivemos a estudar depois. Portanto, isto é de abril e o pacote só apareceu em maio. Tá bem. E, portanto, as questões do alojamento local não sabia o que é que ia acontecer, as questões do rendimento não sabia o que é que ia acontecer. Portanto, há aqui muita coisa que eu própria já tenho reconhecido em audições anteriores que é para retirar, porque já está resolvida e está bem resolvida. É para limpar. Mas, de certa maneira, fez-se aqui um inventário de matérias que precisavam de uma solução e de uma resposta. Por isso é que ele será, com certeza, depois do trabalho que faremos aqui na especialidade, com certeza chegaremos a um documento mais curto e será mais eficaz assim. Isto era a primeira coisa que queria dizer. A segunda coisa que queria dizer é que, relativamente à questão que levantou do habitat rural e das redes de saneamento, eu tenho bem consciente que nós não pusemos exigências de redes de saneamento no habitat rural. Eu conheço também um bocadinho do ordenamento do território.
Ai, não colocaram... Não,
não, não. Portanto, o problema do saneamento e da higiene tem a ver com o habitat urbano. Chame-se ele o que se quiser. No rural, as questões que se colocaram aqui, penso que conhece bem o território, as questões que se colocaram aqui são, sobretudo, relacionadas com transportes e acesso a equipamentos de saúde e de educação, porque a pessoa pode viver num sítio relativamente isolado, mas tem que poder, se precisar, ir a um equipamento de saúde ou de educação. Não tem que ter aquilo na esquina do campo onde vive. Portanto, penso que aí tem que haver esta diferenciação e o projeto teve essa preocupação. Relativamente às questões da função social da habitação, eu fico contente pela análise que faz. Nós temos tido aqui muita dificuldade, tem havido aqui um problema de direito semântico de interpretação do que é que significa a vontade de função social da habitação. Tem sido interpretado, sobretudo pelos representantes do mercado imobiliário, como sendo uma coisa inaceitável, porque eles interpretam isto como sendo dizer que os proprietários é que têm que fazer a função social do Estado, quando não é disso que se trata. Nós, no urbanismo, sabemos que a função social significa que tem que haver aqui um conjunto de condicionantes, porque o bem é escasso, o solo urbano é um solo escasso e, portanto, não pode ser utilizado, de qualquer maneira, e também não pode ser desperdiçado. É um problema até ambiental de reciclagem e utilização de recursos. Não podemos desperdiçar recursos. Mas tem havido esta dificuldade de fazer passar a mensagem, portanto, provavelmente teremos que tornar bem claro o que é que entendemos por função social da habitação. Quanto aos mecanismos de intervenção, Eu concordo muito com o que diz na necessidade de valorizar o papel dos municípios. Sei que o projeto, nomeadamente o projeto do PCP, tem um ponto de vista,
outra,
mas cá estará a senhora deputada para explicar o seu ponto de vista. Eu queria bater-me aqui muito pela questão dos territórios informais e das OGIs. Eu bato-me muito por isto, porque as OGIs é sobretudo um fenómeno da área interna de Lisboa. Não temos tanto, no norte temos outras circunstâncias, temos as ilhas do Porto, no resto do território temos bairros informais e precários de pequena dimensão, assentamentos, acampamentos ciganos, temos várias coisas muito graves de uma dimensão mais pequena. Na área metropolitana de Lisboa temos isto em força. Nós vamos ouvir aqui, se hoje for aprovada a proposta que eu quero fazer, a equipa da Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica da Universidade de Lisboa, que tem feito o gestual, tem feito o levantamento, e a informação que eu tenho é que eles identificaram na área metropolitana de Lisboa mais de 1.200 territórios que podem ser classificados entre auges e precários. 1.200 territórios é muita coisa. E, portanto, nós sabemos que auges com problemas resolvidos é apenas 30% das auges identificadas. O resto é o que a professora diz. Não se sabe o que é que se há de fazer. Não podem ser regularizadas, algumas delas não podem. Estão em zona de leite cheia, estão em sítio que não pode ser regularizado. E eu estou a terminar o meu tempo, mas apenas para dizer que temos bem consciência de que isto é grave, mas provavelmente está na altura de rever a lei. E nós temos uma proposta de ouvir, inclusive, as associações de moradores e as associações de proprietários das auges para ver o que é que eles pensam disto e para nos dizerem porque é que não conseguem resolver o problema, onde é que estão as principais dificuldades para saber o que fazer. Já falei. Portanto, não vou aqui avançar mais coisas, mas agradecer as suas notas e, naturalmente, na sua intervenção final, tomaremos em conta. Só uma última nota, rapidamente. A questão da requisição, que a professora entendeu que podia ser uma coisa célebre e interessante, também tem tido muita resistência. As pessoas não aceitam, nomeadamente, os agentes do mercado. Estou a falar dos agentes do mercado, os agentes do mercado e os partidos à direita do hemiciclo. Têm-me atacado sempre muito para essa questão da requisição. Isto não é inventado por mim, nem pelo PS. Há mecanismos semelhantes a estes, nomeadamente a lei da Escócia, as Empty Dwelling Management Orders, que são exatamente requisições. No País Basco também existe. Há outros países que estão a fazer medidas bastante duras neste momento, cidades que estão a ir para tabelamento de rendas, como por exemplo Berlim. Portanto, estão a ser tomadas medidas e nós não estamos isolados no mundo. Era só isto que eu queria dar nota e, portanto, fiquei satisfeita de ver que o mecanismo pode ser interessante. Naturalmente, obrigaria a mexer no Código das Expropriações e por aqui me fico. Muito obrigada, Sr. Coordenador.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Soares e Presidente da Comissão. Tenha a vontade.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Muito obrigado, Sra. Professora Dulce Lopes. Agradeço muito também ter vindo à comissão. Eu peço desculpa, tive que fazer aqui uma interrupção porque fui chamado de urgência por uma situação que depois temos que falar no final da reunião, tem a ver connosco, mas aliás, por isso mesmo, não sei se é possível a Sra. Professora deixar-nos ou enviar-nos umas notas com a análise que fez. Sim. Acho que era muito, muito interessante para...
Está gravado, certo?
Está gravado. Ah,
pronto,
ótimo.
Também.
Sim.
Sim, sim, mas
agradeci
depois imenso. Fazer umas notas escritas.
Eu queria só referir três ou quatro aspectos. Em primeiro lugar, como certamente a professora reparou, o nosso projeto de lei de bases de habitação tem um eixo principal, que é o de procurar rodar, passa a expressão, aquilo que tem sido o essencial das políticas de habitação no nosso país, que têm estado viradas para aquilo que um dos nossos convidados, noutra sessão, disse, a proprietização, ou seja, criar proprietários na área da habitação para uma maior responsabilização do Estado no provimento da habitação. Consideramos que é um direito essencial, que está protegido constitucionalmente, que neste momento está numa situação em que o acesso à habitação está cada vez mais difícil e já não é só para os setores mais com menores rendimentos da nossa sociedade, setores médios, com rendimentos médios da nossa sociedade, estão já com enorme dificuldade em conseguir aceder à habitação. Só à Latra, ele queria dizer, ainda ontem estive com uma pessoa, um jovem, que veio para Lisboa trabalhar e que anda à procura de um quarto e que o mínimo que lhe pediram já foi 500 euros. Ele veio para cá ganhar 600 e tal euros. Portanto, estão a ver qual é a situação que neste momento existe. E, portanto, esta é a questão principal do nosso projeto e por isso criamos também, propomos a criação de um Serviço Nacional de Habitação que consiga precisamente ultrapassar esta dificuldade enorme que nós temos no nosso parque habitacional, é que apenas 2% desse parque é público, quer dizer que o Estado está praticamente impedido de intervir no mercado, de o regular, de certo modo, e de garantir que o artigo 65 da Constituição seja, de facto, efetivo. Este Serviço Nacional de Habitação está ligado a um programa que define instrumentos, recursos, e, portanto, a nossa ideia é, de facto, garantir que, num período o mais curto possível, sabendo que estas matérias de habitação têm sempre períodos longos, não é? Mas num período o mais curto possível, consigamos ultrapassar este déficit enorme de oferta de habitação pública no nosso país. Bem, nesse ponto de vista, há dois aspectos que o Sr. Professor aqui colocou que chamaram bastante a atenção, entre outros, mas dois em particular porque, de facto, acho que não estão em nenhum dos projetos bem sedimentados. Acho que é uma questão que temos de ter que ver. Uma é o problema das auges e dos bairros informais, de facto. Esta informação que a professora nos deu de que a legislação da auge deixa de ter efeitos em 2021 é Sim. preocupante. É preocupante. Sim. E, portanto, precisamos de ver esta questão, ainda para mais quando sabemos que, segundo o último inquérito feito pelo IRU e que foi decidido, inclusive, aqui na Assembleia da República, em termos de carências habitacionais urgentes, haverá cerca de 26 mil famílias nessa situação e ainda hoje ou ontem recebi uma comunicação, uma resposta, uma pergunta nossa do Bloco de Esquerda sobre esta matéria e o que está previsto para o primeiro direito daria para 1.300 famílias, mas mesmo assim,
para este ano,
mas mesmo assim há um problema, é que para se aceder ao primeiro direito tem que se ter a Estratégia Municipal de Habitação aprovada. E neste momento só há um município que tem essa estratégia aprovada, que é a Ruda dos Vinhos. O que quer dizer que este ano é um ano perdido, vai ser um ano perdido completamente, em termos de procurarmos ultrapassar a dificuldade que temos, que existe em termos de carências habitacionais graves. E, portanto, estamos muito preocupados com esta matéria. Sabemos que não é a Lei de Bases da Habitação que vai resolver esta questão, mas o que poderá, eventualmente, fazer ou contribuir é para que, de facto, a responsabilização do Estado relativamente à acessibilidade à habitação seja muito superior àquela que tem sido nas últimas décadas e que tem criado a situação que está criada. A outra que a senhora professora referiu é o da habitação para os trabalhadores agrícolas e aqui a deputada Helena Roseta acrescentou também para as questões do turismo, para os hoteleiros.
Sim, também.
Eu tive a oportunidade de visitar há algum tempo o Primo de Rega do Mira, em que esta questão é de facto dramática. E, portanto, eu acho que é uma matéria que nós vamos ter que apreciar. E, de facto, aquilo que a professora disse sobre esta coisa dos imigrantes que estão na apanha dos frutos vermelhos e dessas coisas todas, já não é aqueles 2 ou 3 meses. Quer dizer, praticamente são 7, 8, 9 meses que permanecem cá, para além que alguns já cá ficam também. Mas esta mobilidade dos imigrantes, de facto, colocam um problema de condições de habitação muito importante e que temos que ver. Bem, eu gostava de colocar só 2 questões. Uma é em relação precisamente às habitações devolutas, que o Sr. Professor também abordou. Qual é que acha que era a melhor forma de nós resolvermos este problema? Nós temos, segundo o último censo, 735, salvo erro, 735 mil fogos que não estão a cumprir a sua função social. Bem, isto é uma coisa incrível. Eu compreendo que uma parte destes fogos talvez não estejam em áreas onde a pressão para essa necessidade de habitação seja maior. Eu acredito que aldeias, áreas rurais, que estejam devolutos. Agora, da própria experiência que tenho, sei que há muitos fogos em Lisboa e no Porto, em áreas de muita pressão, questão de volutos. Agora a questão que se coloca é como é que nós chegamos lá? Como é que nós conseguimos, de facto, pôr esses focos no mercado? Ainda há pouco tempo recebi uma informação que em Barcelona a Ada Colau aplicou uma multa de 2 milhões e não sei quantos euros a uma empresa imobiliária que tinha assim uma quantidade enorme de fogos de volutos e não cumpriam a sua função social. Portanto, esta é uma questão que não é particular de Lisboa, haverá noutros sítios, só que nos outros sítios, nas outras cidades, então, há medidas, há forma, há instrumentos concretos para intervir, nós cá não temos, ou temos muita dificuldade. Temos muita dificuldade. E o IMI, bem, é um instrumento, mas com pouca eficácia. Finalmente, gostaria também de saber a opinião do Sr. Professor sobre uma que colocamos no nosso projeto de lei, que é a dação em pagamento. Portanto, no caso de empréstimos bancários e quando os proprietários não conseguem pagar esse crédito, por qualquer razão, nós defendemos que deve haver possibilidade de haver dação em pagamento, de modo a que o crédito seja anulado com a entrega da casa, não é? E isto tem levantado também aí uma certa polémica e gostaria, já vou terminar, Sr. Coordenador, e gostaria também de saber a opinião da Sra. Professora sobre esta matéria. Muito obrigado, Sr. Coordenador.
Obrigado. Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Agradeço também os contributos que foram aqui deixados. Eu se calhar começava já por lhe dirigir uma pergunta, até tendo em conta que na sua intervenção abordou, e de certa forma também já foram aqui colocados em intervenções anteriores, relativamente à preocupação com os alojamentos dos trabalhadores agrícolas. Mas a pergunta que eu lhe queria fazer é se na sua reflexão, também tendo em conta o seu conhecimento, se tem que caminho poderia ser tomado, que opções, que medidas, como é que se poderia abordar esta questão e que é de facto, em particular na região do Alentejo, há um crescimento relativamente a esta realidade, até com bastantes trabalhadores imigrantes, e seria também interessante perceber, ou seja, identificado o problema, como é que se pode intervir sobre ele, depois creio que esse era um aspecto relevante. Indo às outras questões relativamente à Lei de Bases do Ambiente, às propostas que estão em cima da mesa e que naturalmente o PCP também deu o seu contributo com a proposta que apresentou, poderemos considerar que é tarde o momento para a apresentação das propostas, mas eu creio que podemos sempre ir a tempo para procurar também densificar e do ponto de vista legislativo também dar mais garantias para assegurar este direito. É verdade que a nossa Constituição consagra, mas também é verdade que olhamos para a realidade e não vale a pena estar aqui a esmiuçar o diagnóstico, mas as dificuldades no acesso à habitação não têm vindo a diminuir, talvez muito pelo contrário, mas tem havido de facto várias dificuldades e os últimos anos até sentimos até um agravamento e uma perda de direitos, em particular relacionado com os inquilinos e os arrendatários, mas também a situação de muitas famílias que acabaram por ser empurradas para situações de endividamento e de empréstimos à banca, também assistimos nos últimos anos a muitas famílias que por razões várias, mas porque tiveram alterações, se calhar sobretudo de rendimentos ou outras, não conseguiram cumprir com as suas responsabilidades e também perderam a sua habitação. Ou seja, para além do acesso, houve quem perdesse do acesso a, e quem não consegue alcançar, há quem depois também perca. Por isso eu creio que pode ser um momento até relevante para travar ou romper com um conjunto de opções e de caminhos que têm vindo a ser implementados no nosso país e que nós consideramos que estão profundamente errados e que não resolvem o problema da habitação. E nós, com a nossa proposta, consideramos que isso é necessário. Não podemos continuar sem que o Estado tenha uma intervenção, de facto, decisiva e um papel determinante para assegurar o direito à habitação. E quando eu falo de um papel determinante, não estamos a falar do Estado como fiscalizador ou do Estado como regulador. Esse é um dos elementos, mas tem que ser no ordenamento, tem que ser no planeamento, mas tem que ser na disponibilização também de casas em concreto. Não é? E nós consideramos que esse é um aspecto fundamental, porque aquilo que tivemos nos últimos 30, 40 anos, de facto, é preciso romper com isso. E nós afirmamos isso muito claramente. E é preciso, de facto, na nossa opinião e na nossa perspectiva, uma política de habitação. E por isso nós centramos muito na intervenção do Estado, em que o Estado assuma, de facto, as suas responsabilidades e não deixe na mão de grandes proprietários, de fundos, algo que eles não vão resolver, como já se demonstrou que não resolvem. Muitas das vezes também se coloca, e há quem faça a intervenção, referindo que temos um problema no mercado, ou que o mercado está doente, ou podemos utilizar as expressões que entendermos, mas o mercado não vai resolver quem, nesta lógica de mercantilista relativamente à habitação, o mercado não vai resolver as questões do direito, porque essa não é a sua função, nem está na sua natureza. E daí nós, de facto, queremos romper, de facto, com esta lógica, tendo ideia que é preciso ir por um caminho diferente e um caminho em que o Estado tenha aqui um papel determinante, como referi relativamente a estas matérias. Registo também o aspecto que referiu relativamente à função social da habitação. Nós consideramos que esta é uma questão que vai também neste sentido, não é? De uma nova concepção e uma nova perspectiva em que a habitação, mais do que um produto numa lógica de negócio de compra e venda, ela tem uma função social que é, de facto, dar resposta a uma necessidade básica de alguém que precisa dessa necessidade, de alguém, de uma família, de um agregado familiar. E por isso, na nossa opinião, faz todo o sentido que a prioridade para a habitação seja, de facto, a sua utilização para suprir as carências habitacionais que estão identificadas no nosso país. Queria aqui, para terminar, fazer uma última referência, porque creio que faz sentido e também já foi aqui colocado. Nós consideramos que, sendo a habitação um direito universal, tal qual como coloca a nossa Constituição, tem que haver uma resposta que não crie discriminações nem desigualdades entre os cidadãos, nomeadamente em função do território ou do concelho, se quiser colocar desta forma. Isto para dizer o quê? Consideramos que a administração central é que tem que assegurar esta intervenção. Obviamente que a colaboração e o envolvimento das autarquias é de salutar, nomeadamente na identificação das necessidades dos seus territórios, mas para garantir que efetivamente há uma intervenção e que este direito é assegurado de uma forma universal, consideramos que deve ser depois a administração central a deter o conjunto dos meios para dar resposta a esta mesma necessidade e não numa lógica, aliás, neste momento está em cima da mesa, até a transferência de competências para as autarquias em matéria de habitação. Nós não vemos com bons olhos essa perspectiva. Há as questões de direito, mas há depois também, sobretudo, as condições para o exercício destas competências. E a verdade é que isso não é assegurado, como não está a ser assegurado. Por exemplo, mesmo esta questão da identificação do levantamento que foi feito das famílias com necessidades habitacionais, as tais 26 mil famílias que foram identificadas, que nós consideramos que está por baixo. Seguramente as necessidades do nosso país serão superiores a estas. Estar dependente, ou seja, estão identificadas estas. Aquilo que deveria ser feito neste momento era o Governo, desde já, garantir uma planificação para a sua resolução e não transferir o ónus para as autarquias, como é feito através do programa do primeiro direito, em que põe toda a responsabilidade sobre os municípios, e nós consideramos que, de facto, não faz sentido que assim seja, até porque o que já foi aqui falado, dos meios financeiros que são insuficientes para dar esta resposta, mas há necessidade, de facto, de uma calendarização e de um programa que, a par e passo, que calendarize esta intervenção, naturalmente, por prioridades, mas que dê esta resposta e resolva este problema que está identificado relativamente, dando este exemplo para ilustrar também aquilo que é o nosso entendimento relativamente a esta questão em concreto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra à Sra. Professora.
Bom, muito obrigada pelas intervenções. Eu estava aqui quase a dizer que sim a todas elas. E é verdade, todas elas têm um ponto de vista que naturalmente contribui muito para a discussão e veremos depois qual é que será o resultado. Eu estou ansiosa por ver qual o desfecho deste processo, mas tenho a certeza que será rico e melhorará aquilo que nós temos hoje. Quanto às intervenções iniciais, eu de facto também sei, porque eu também trabalho com estas matérias, sobretudo com a área urbanística, e sei bem a importância decisiva que o mercado aqui tem. E também sei bem qual é que é a limitação que temos, pelo menos aos imóveis públicos que estão disponíveis para arrendamento ou para ocupação por parte de privados. Eu sei porque, em várias situações de necessidade, seja estaduais, sejam municipais, o que se vai fazer é ver primeiro, de sociedade social, ver se há imóveis disponíveis. E a resposta da parte da habitação social é não há imóveis disponíveis, há alguns, para fazer face a esta necessidade e, portanto, pronto, é isto que temos, é isto que temos. E a solução depois realmente é mais complexa porque não há alternativas viáveis. E, portanto, aqui, de facto, é importante, e aí eu concordo, mas eu julgo que os projetos também apontam nesse sentido, mas se calhar falta-lhes depois a dimensão de concretização, que essa disponibilização também venha a ser assegurada por entidades públicas, municipais, estaduais, mas que de facto haja aqui uma maior afetação da propriedade pública para esta finalidade. Se a função social da habitação é para todos, é para todos, é para entidades públicas e entidades privadas e, portanto, esta retenção de que se fala dos privados, acho eu que não pode haver dualidade de critérios e a administração pública continuar a reter imóveis, porque também os quer usar para outras finalidades, quando se calhar os tem, e há muitos que existem e que estão a ser desocupados e que também estão devolutos. Portanto, eu aí acho que não pode haver dualidade. E tem de haver também algo que é uma ação ativa das entidades públicas nesta matéria, adquirindo imóveis, colocando-os no mercado. Mercado, como vimos, renda, aliás, falam disso, não é? Renda condicionada, renda social, tudo, todo nesses moldes. E, portanto, há que ir também a uma intervenção importante do ponto de vista da política de solos das entidades públicas, que hoje em dia quase que exige que elas se convertam em, e respondendo um bocadinho, em gestores sociais destas matérias. Não é a sua vocação, o grande problema é que não é esta a sua vocação. Há dificuldade, é mais fácil, por vezes, diria eu, intervir sobre o que é dos outros, com mecanismos impositivos, do que mudar os hábitos da administração e dizer, bom, eu agora vou-me capacitar para poder adquirir, para conseguir adquirir, saber como adquirir aos melhores preços, imóveis que façam sentido e, portanto, perceber que imóveis é que eu quero adquirir e depois como é que eu os vocaciono para estes fins habitacionais. E, portanto, às vezes é mais fácil intervir sobre o que já existe. E há meios que nós temos e que podem ser usados, mas que muitas das vezes não são. E os vários projetos falam deles, que é, por exemplo, no âmbito do loteamento, as áreas de cedência serem usadas para fins de programas habitacionais com estas características. Neste momento são bem, só se qualificássemos como equipamentos, que em bom rigor não são. Mas já se fala disto há muito tempo, mas nem, não interessa a todos. É que não interessa muito sequer aos municípios fazer isto, porque depois ficam com um ónus de gerir, eles não estão capacitados para já para o efeito, e obviamente não interessa ao loteador, porque ele quer o colocar no mercado. Se não estamos a falar de habitações a custos controlados, etc., estamos a falar de outro tipo de empreendimentos, não quero colocar um empreendimento em que tenha uma área de cedência em que se vá manifestamente colocar habitação que tenha determinado tipo de destinatários que não são os destinatários do restante empreendimento. Portanto, estamos a falar de mecanismos que esta legislação permite, e de facto isto implica uma nova cultura em termos da administração pública. E eu percebo isto, e portanto percebo muito bem que se diga, então, mas porquê que temos aqui de estar a intervir sobre aquilo que é dos proprietários, a impor restrições se a administração pública não faz o seu quinhão? E isto é realmente importante, e acho que quaisquer medidas que impulsionem, e há algumas, na teoria, mas que depois lhes falta a concretização prática, por exemplo, há algumas hipóteses que até estão previstas, a consignação de alguns valores que hoje em dia também é discutido para estas finalidades, a consignação de valores para colocar, para alimentar esta nova política habitacional pública, que foi sempre muito limitada, limitou-se a quê? Aos bairros sociais, e não é isso que nós queremos, é uma política que equilibre uma dimensão de mercado e uma dimensão social. Não queremos só uma política social, queremos uma política que seja multifuncional. Isso depende também, obviamente, de a habitação ser atrativa, ter qualidade, e portanto não queremos só uma política social nesta matéria. E por outro, do ponto de vista das entidades públicas, do ponto de vista dos privados, o que eu julgo que esta função social da habitação traz, esta ideia que, como eu disse, já tínhamos até na Constituição para os prédios rústicos, e que já vai havendo alguma legislação, mas eles também não são atrativos, que é de que, pelo menos para efeitos habitacionais, e eu julgo para estes efeitos habitacionais, o que temos é que pode também haver algumas restrições que os proprietários, em alguns casos bem definidos e com garantias, possam ou devam suportar. Eu, nesta linha, eu não me inclino muito para algumas propostas que, por exemplo, tenham a ver com mecanismos de intervenção no mercado que sejam muito genéricos, por exemplo, cotas para arrendamento. Eu não acho que seja nos projetos, acho que não faz sentido, ou cotas para fins sociais. Eu acho que isso pode não fazer muito sentido, porque, de facto, quem investe, investe tendo em mente uma panóplia de finalidades, eventualmente uma panóplia de destinatários também para o seu investimento, e as coisas mudam ao longo dos anos. Aquilo que numa determinada altura era um bairro importante, central, depois passa a ser periférico, e portanto é preciso haver aqui alguma agilidade, o mercado demanda isso, mas de certa maneira já não me choca que tenhamos, já não me choca e até acho que sim, que podemos ter mecanismos impositivos e, portanto, restritivos de direitos dos particulares, desde que é o que nós dizemos no administrativo, desde que bem fundamentados, com todas as garantias de proporcionalidade, também de respeito ao direito de propriedade. E aqui isto entronca nas questões do arrendamento forçado e nas questões, desde logo, da requisição. E, portanto, as questões também foram colocando, estas, se isto realmente é o caminho ou não é o caminho. Pode ser o caminho, mas não será o caminho generalizado para todas as situações. Não deverá ser o caminho generalizado para todas as situações. A requisição, como eu tentei dizer, e eu julgo que isso perpassa, mas se calhar pode ser mais claro, a requisição, tal como hoje é um mecanismo já excepcional, se calhar deixa de ser tão excepcional, mas será sempre um mecanismo para fazer face a necessidades que são as necessidades mais imperiosas. Não será um mecanismo, eventualmente, para usar numa situação que poderia configurar, por exemplo, uma renda acessível, julgo eu. Portanto, tem de haver aqui uma identificação de níveis de prioridade. E a requisição é, naturalmente, para fazer face a situações imediatas e também tem de ter um prazo, tem de ter um tempo. Isso é que é importante, é identificar estes limites e os procedimentos. Porque a requisição nos termos de código de expropriações tem um tempo, limite. A partir é uma situação transitória e que garante os direitos do proprietário. Tudo isto tem de ser avaliado, tem de saber qual é que é o valor da renda. Obviamente podem dizer, mas vai ser uma renda sempre induzida publicamente, nunca vai ser a renda que se obteria no mercado. Mas naquele momento o particular não está a obter renda alguma. E, portanto, para alguns casos, poderá até ser melhor do que aquilo que o particular está a ter. Mas temos um imigrante que tem uma casa que não está a ter qualquer rendibilidade dela porque não a consegue arrendar. Não está cá, não consegue arrendar. Até pode ser uma forma, ele pode eventualmente até nem se opor a este mecanismo porque percebe que ele pode ter aqui algum pode ter-lhe aqui algum efeito positivo. Se passar, por exemplo, a requisição, a meu ver, já não é um mecanismo idóneo quando temos, e isto é cumulativamente muito frequente, prédios urbanos devolutos e degradados. Muito degradados. Certo? Eu não vou disponibilizar uma habitação a terceiros, que eu digo que tem que ser de qualidade, com dimensões quantitativas e qualitativas, se efetivamente ela não a tem. E, portanto, isso exige obras. Algum, que o nível de conservação seja pelo menos um nível de conservação médio, um nível de conservação 3. E, portanto, aí eu preciso de obras. E aí sim, uma requisição já não é um mecanismo apto. Eventualmente, mas tudo isto devidamente enquadrado em determinadas áreas ou com base em necessidades identificadas previamente, e aqui eu acho que o trabalho começa sempre desta identificação, passará pela, eventualmente, pelo tal arrendamento forçado, que por seu turno já está previsto, por exemplo, em áreas de reabilitação, em obras de reabilitação, em prédios arrendados, em alguns casos, que poderá depois converter-se numa situação em que a renda passa a ser paga ao município que, entretanto, fez as obras. Estamos sempre a falar também de situações transitórias. Nunca estamos a falar de uma situação em que a propriedade se perca, certo? E estamos a falar de situações em que esta legislação também se alterou, mas em que se o proprietário de facto também tiver necessidades, não é a administração que vai recolher todo o valor da renda e, portanto, tem de haver aqui o respeito pelos princípios de direito de propriedade. Portanto, eu diria que não me chocam estes instrumentos, não me chocam, e como foi aqui dito, são instrumentos que têm vindo a ser previstos lá fora e eles não me chocam, se de facto eles forem devidamente procedimentalizados e garantísticos. Que é o que eu digo, agora olhar para a lei de bases, será que estão suficientes, será que estão aqui as garantias? Não, mas isto também não tem que se definir aqui genericamente o que é possível, eventualmente dar um enquadramento e depois discutir quais são essas garantias no âmbito da regulamentação e elas sim têm de estar previstas. E os proprietários naturalmente têm de ser ouvidos e têm de dizer, alguns até se calhar concordarão e outros se calhar não concordarão e aí abrir-se-ão vias judiciais ou outros mecanismos de resolução de litígio, se quisermos, mas tudo isto tem de ser devidamente trabalhado. Portanto, eu diria que isto tem de ter duas direções. Tanto a administração pública tem de se consciencializar da sua função enquanto, eu diria outra vez, gestor social e, portanto, que tem de, como disse bem, disponibilizar, gerir mais propriedade pública. Agora, independentemente do nível a que estejamos, não é? Quem é que vamos cometer a maioria destas responsabilidades? E do outro lado, do ponto de vista privado, julgo que também pode haver aqui algumas limitações devidamente enquadradas. Agora, de facto é isto, o mercado é o mercado e o mercado continuará a funcionar e não vamos fazer aqui um corte total. Eu acho que esta mudança de eixo não será propriamente uma mudança de eixo, será um ajustamento, digamos ali, do ponto de equilíbrio entre estas duas dimensões, diria eu. Mas que ele é preciso, isso aí não tenho a mínima dúvida que ele é preciso no atual estado que temos, no atual estado das coisas, não é? Não estado, mas estado das coisas. Quanto à primeira intervenção, terá sido isto. Sim, talvez. Será esta a questão. Quanto à questão da decalagem, percebi muito bem, portanto, está perfeitamente compreendido o porquê de haver aqui algumas normas que, de facto, foram infirmadas posteriormente. Portanto, para mim, fica o esclarecimento, o que é sempre bem-vindo. Como alinho-me pela noção do que é a função social da habitação que está nestes diplomas, entendida do modo que eu acabei de explicar e, portanto, tem de ser uma função social compreendida holisticamente por todos os atores no mercado, públicos e privados, ainda que as responsabilidades sejam diferentes para uns e para outros, mais para os públicos, menos para os privados e, portanto, com esses limites. Quanto aos territórios informais e as AUGE, pois, não me admiram estes dados, não me admiram estes números e louvo que também estejam aqui a trabalhar sobre esta matéria. Eu, sinceramente, acho que a legislação das AUGE não resolve isto, até porque a legislação das AUGE está datada. não é? As limitações já foram feitas, já não se podem fazer novas, e de 65 e 70 e poucos já houve muita coisa que entretanto se concretizou por inúmeras vias, e portanto eu acho que esta ideia da informalidade deve assumir alguma prevalência, porque é isso que está em causa, é isso que dominantemente está em causa. E não é só nas áreas urbanas de género ilegal, naturalmente hoje em dia já nem é tanto por vezes uma indivisão como havia antes, as vendas em AVOS, já não é tanto a ideia de indivisão, há novos mecanismos, aqui sim o mercado é prodigioso, há novos mecanismos, temos várias situações, mecanismos registais, mecanismos societários que têm promovido a criação destes pares informais, e muitas das vezes são situações em que já nem é a questão da indivisão fundiária, estamos a falar de grandes blocos, não é? Grandes blocos com, como temos visto recentemente, com inúmeros alojamentos precários. E, portanto, eu realmente acho que tem de haver aqui um tratamento diferente desta questão, e a lei das AUGI já não resolve esta matéria. O que a lei das AUGI tinha para dar já deu, acho eu. E já resolveu alguns problemas, mas de lá para cá muitos outros se adensaram, outros não conseguem resolver e, portanto, acho que temos de mudar. Genericamente, pronto, já falei do paradigma da proprietarização para a responsabilidade do Estado. Responsabilidade, como perceberam, eu sou adepta da responsabilidade do Estado aqui em sentido amplo, mas uma responsabilidade recompreendida aqui do Estado. O paradigma da proprietarização é um paradigma que, no modelo que nós temos e no modelo constitucional que nós temos, ou da garantia do direito de propriedade também, não vamos abandonar e não podemos abandonar. E, portanto, tem de haver aqui este ponto de equilíbrio. Quando referiram-se, eventualmente, esta legislação não virá tarde a tentar fazer este reequilíbrio, eu parece-me que é certo que se esta lei viesse há 10 anos, se calhar já tinha informado muita coisa, mas se ela viesse há 10 anos não era esta lei, não é? Não era esta lei, certamente que não. Isto mudou muito e voltará a mudar, tudo isto é cíclico. E percebemos muito isto, a legislação do arrendamento urbano, todas as mudanças que ela tem tido, e portanto a legislação do arrendamento urbano tem sido quase o primeiro sintoma de tudo isto, precisamente porque é fácil alterá-la, é tradicional. Consegue-se alterar facilmente uma lei, impor obrigações sobre os particulares ou permitir que os particulares façam mais do que faziam antes. Isso é fácil. Difícil é alterar mecanismos próprios. E, portanto, eu diria que se fosse há 10 anos a lei não era esta e, portanto, não fico insatisfeita com esta lei. E também já está muito trabalho desbravado e eu acho que é a altura também de ordenar aqui ideias e alterar algumas coisas, mas outras que estão bem, mantê-las. Quanto à questão da... foi-me aqui questionada a questão... As habitações devolutas, já falei um bocadinho, a questão da procedimentalização das garantias, isto é efetivamente importante. Quanto aos alojamentos de trabalhadores agrícolas, caminhos a adotar? Isto é muito difícil. Eu diria que, primeiro e de novo, isto é um dos grandes problemas que eu acho que tenho assistido nos últimos tempos, é, primeiro, saber, isto entronca muito com aquilo que tinha dito no final, é que a quem vamos imputar responsabilidade relativamente ao quê? Eu acho que primeiro, para além da identificação realmente das carências, isso é muito importante, e nós não a temos feita, são por vezes realidades escondidas no meio de grandes complexos, temos também o caminho de saber quem é que tem alguma competência de controlo sobre esta matéria. E a competência de controlo, a meu ver, surge naturalmente, não surgirá no mercado em si, saber se se contrata que trabalhadores, de onde é que vêm, de onde é que não vêm, desde que lhes garantamos aquilo que garantimos aos nossos trabalhadores internos. Mas ao nível do que é o interesse público. O interesse público aqui é o interesse público na habitação, numa habitação condigna, e também o interesse público extremamente relacionado com esse, que é o interesse público urbanístico. Estamos a falar de áreas que são dominantemente rústicas ou rurais, e, portanto, em que há uma grande pressão habitacional em áreas que, em princípio, não estão vocacionadas ou não estariam vocacionadas para receber. E o grande problema que se coloca, e que se coloca hoje, é saber, afinal, Se, por exemplo, no âmbito de complexos agrícolas ou agroindustriais, eu quiser colocar estaleiros, os tais contentores que muitas das vezes servem de estaleiros de obras, onde, de facto, há alguma regulamentação que permite pernoita nas mesmas, será que nós podemos colocar esses trabalhadores e se esses contentores podem ser colocados sem qualquer procedimento de ordem urbanística que salvaguarde questões de saneamento, questões de infraestruturas, questões de mobilidade, que são muito importantes para que estas questões deixem de estar escondidas. E, portanto, isto é muito importante saber, afinal, o que é que nós estamos aqui a falar, que tipo de alojamento é, que tipo de qualidade, porque em bom rigor nós estamos a falar de alojamentos que não são alojamentos familiares, estamos a falar de alojamentos de trabalhadoras. Naturalmente que se tivermos famílias a resposta tem de ser outra, mas se são alojamentos de trabalhadores pode-se admitir que hajam espaços vocacionados para esse efeito com características próprias que deveriam também ser genericamente regulamentadas. Mas saber quem controla isto, quem é que define, onde é que são localizadas, em que condições, isso é muito importante, porque isso faz parte depois das garantias que estão manifestadas nos vários diplomas que falam do conceito de habitat. Não é só a habitação, é onde a habitação se encontra e estes elementos de relacionamento que também são importantes para efeitos de integração e não só. E, portanto, isso é que é importante, é perceber o que é que nós temos aqui em causa, que controle é exercido e por quem, e depois perceber quais é que são requisitos. Nada disto está pensado. Nós podemos pensar, mas os planos não regularam isto. Não regularam isto. Nós temos planos, sobretudo nestas áreas antiquíssimas, nem o Tribunal do Ordenamento do Território pensou nestas realidades, que são realidades recentes, dinâmicas, e, portanto, é preciso também tentar acompanhar aqui os tempos. Quanto, e por último, à questão das discriminações e das desigualdades, eu julgo que aqui está, sobretudo, a referir-se às questões das discriminações e de desigualdade regionais, sobretudo, não só, não são essas que estão presentes em todos os diplomas, são todas as outras e muito bem, mas a questão de a administração central ter de assegurar uma intervenção e ter de assegurar muitas vezes uma intervenção célere, não só nestas situações, mas também naquelas em que os municípios não cumprem as suas obrigações, e falaram aqui, não é, que já há alguns que tinham antigamente uns programas locais de habitação, mas em termos de estratégia, de facto, como eu disse também, não há capacitação, não há incentivo e, portanto, há coisas mais urgentes a fazer e isto acaba por ficar na lista de prioridades municipal lá no fundo. Eu acho que há muitos municípios que se calhar nem sabem ainda das obrigações e das possibilidades que lhes, que lhes são dadas pela aprovação destas estratégias. E, portanto, eu diria que o Estado também não se pode demitir totalmente. Tem de haver aqui competências partilhadas entre ambos. Não tem, porém, sido isso. Portanto, que o Estado deve poder continuar a intervir em determinadas situações e assegurar, deve ter mecanismos para assegurar a intervenção, pelo menos nos casos das tais intervenções prioritárias que todos identificaram. E, portanto, eu acho que quando a intervenção é prioritária, não há aqui subsidiariedade alguma. Quando a intervenção é urgente, prioritária, o interesse público não é só local, o interesse público é regional e nacional, todas as esferas devem poder intervir, cada uma dentro das possibilidades que tem. E, portanto, não há subsidiariedade, a meu ver, que resista a situações de interesse nacional. E estarmos a passar também todas as responsabilidades para os municípios, a meu ver, é, em alguns casos, neste eu reconheço que são eles que melhor compreendem o território e de facto conhecem, mas pode ser, em alguns casos, uma forma de, bom, como disse bem, transferir o ónus, não é? Transferir o ónus, transferir o que é custoso, mas há situações, e eu acho que aqui o alinhamento pelas intervenções prioritárias é interessante, dizer nestas intervimos todos. Quem puder, intervém. Quem tiver meios, intervém. E, portanto, quem estiver mais capacitado, no caso, para agir, mais que possa agir de forma mais urgente, é aquele que deve agir. Na requisição temos um bocado isso, porque se admite que a requisição, pelo menos num dos projetos, seja de nível nacional, municipal ou regional. E, portanto, já. Mas agora, temos de pensar bem, afinal, o que é que resulta aqui para o Estado nestas matérias. E, portanto, se o Estado também não deverá, nesses casos, intervir de forma mais marcada, mesmo perante a inércia dos municípios, mesmo que o município não aprove uma estratégia local de habitação, mesmo que não tenha identificado aquela necessidade, porque às vezes não identificou, porque não existia, passou a existir aí sim o Estado tem de entrar como último garante do direito à habitação. Isso não tenho a mínima dúvida. Pronto. Obrigada.
Muito obrigado pela sua, pelos seus esclarecimentos e pela que aqui aos seus deputados. Agradecemos-lhe muito a sua participação. Desejamos-lhe uma boa viagem de regresso a Coimbra.
Julio. Não, mas fico por cá, amanhã vou dar uma aula à Academia das Ciências, ah, portanto foi ótimo.
E acho que hoje ficamos aqui mais esclarecidos e com mais contributos para fazermos uma lei melhor. Se quiser mandar enviar então algum contributo
por escrito. Ah, sim, estou aqui a tirar umas notas e depois eu envio aqui uns tópicos mais organizados, sim, sobre esta matéria. Terá de ser para a semana.
Sim, não há problema.
Não, não dá.
Muito obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigada a todos.
Sr. Presidente,